בעזרת השם, השין שטר דף חב, גימל עמוד בית, נעות שמלינה. השין שטינה ויסטו, וכי דיסי ולבי לזר. דיסי ולבי לזר, כמרנסו, הדיסקוסו, אינטר סחמים, יורבי מאיר וסיגינץ. דיסי ולבי לזר, כניסטון תקוצינו, כוונטו, וסיגינץ כעזו, כנובי אמה פסור, אידה, פראו אסקרבו, מסטה קונצ'ט ג'ינירו. אידיס, que na verdade ele não está dando esse dinheiro de presente para o escravo. E sim, ele simplesmente está falando, olha, eu estou dando na sua mão esse dinheiro e eu abro mão dele. Você não precisa me devolver, somente na condição que você realmente vai ser libertado através desse dinheiro, que você vai usar isso para fazer o pagamento do resgate. Dessa maneira, os Hachamim dizem que a pessoa pode fazer essa condição. De maneira que o dinheiro não passa a pertencer para o escravo. Sendo assim, o dinheiro também não passa a pertencer ao patrão. Porque geralmente, tudo que pertence ao escravo passa automaticamente a pertencer ao patrão. Diz o Hachamim, já que ele fez essa condição, na hora que ele deu o dinheiro fica na mão do escravo e ele pode usar esse dinheiro para fazer o pagamento do resgate. Já, o Rameir diz que não. Que uma vez que ele dá isso na mão do escravo, ele está dando, então não importa a condição que ele fizer, já que ele deu na mão do escravo, isso pertence ao escravo e automaticamente passa a pertencer ao patrão, e por isso o escravo não pode usar um dinheiro como esse, um dinheiro desse, para fazer o resgate. Então essa foi a explicação do Lebrazar quanto à discussão de Jachamim e Reb Meir. Pergunta a Gmará na última linha do Daf Chavgimel Amud Beit, Verami de Reb Meir a Reb Meir, Verami de Rabanan a Rabanan. Existe uma braita, que a gente vai trazer a seguir, que ela fala tais as opiniões de Hamim e de Reb Meir, porém, a priori, na braita, elas são citadas exatamente o inverso, ao contrário do que a gente diz aqui. Detalhe, olha só a braita. Ei isha podá maser sheni b'lo chomesh. Existe o conceito de maser sheni, que é um certo dízimo que deve ser separado da colheita. Essas frutas, ou esse trigo, deve ser comido em Jerusalém, deve ser trazido para Jerusalém e lá em Jerusalém ele vai ser comido. Agora, se é difícil para a pessoa transportar toda essa quantidade de frutas até a cidade de Jerusalém, ou que ele tem medo que elas vão estragar, a pessoa pode trocar as frutas pela quantia, pelo valor delas, de maneira que essa entidade passa das frutas para o dinheiro, e quando chegar em Jerusalém, ele novamente vai comprar com esse dinheiro frutas ou outras coisas, e aí ele vai comer essas coisas em Jerusalém. Isso é chamado pidyon maser sheni. Agora, diz a Torá que se quem faz o resgate é o próprio dono das frutas, ele tem que aumentar o valor das frutas um quinto do valor. Já se uma outra pessoa que faz o resgate das frutas por ele, com o dinheiro de uma outra pessoa, nesse caso, não vai precisar ser adicionado um quinto do valor. Diz a Braita que caso a mulher, a esposa do camponês, que está resgatando, está trocando as frutas pelo dinheiro, não tem o que fazer, mesmo que a mulher que está fazendo isso, e não o próprio homem, ela vai ter que aumentar o quinto, essa porcentagem. Reb Shimon ben Elazar Omer Mishum Reb Meir, porém no nome de Reb Meir diziam Isha podá maser sheni b'lo chomesh, não, já que a mulher que está fazendo e não o próprio dono, o próprio proprietário, ela não vai precisar aumentar esses 20%. Até aqui a discussão entre Chachamim e Reb Meir. Analisa a Gemara. Echidam, do que a gente está tratando? Ilem Zuzi de Baal, Maser de Baal. Se a gente vai falar que se trata que as frutas pertencem ao marido, e o dinheiro com o qual ela está fazendo a troca também é um dinheiro que o marido deu para ela. Sendo assim, é lógico que ela tem que pagar os 20% a mais, porque ela na verdade está sendo uma enviada do marido. Ele está falando, olha, pega meu dinheiro e resgate, troque pelas minhas frutas. Ela está fazendo por ele. Então é lógico que todos concordam que nesse caso ele vai ter que aumentar os 20%. E não faz nenhum sentido o que disse o Reb Meir, que ela não precisa pagar esse quinto. Vê-la, o que então podemos dizer? Bezuzei de dá, uma sede de dei, que as frutas pertencem ao marido, porém o dinheiro pertence à mulher, e não ao marido, um dinheiro que pertence a ela. Isha marachmanav reisha. Com relação a isso, temos um pasuk explícito, um pasuk claro, que diz que quando o homem vai resgatar as suas frutas, ele vai ter que aumentar um quinto. Aprendemos ish, o homem, e não a mulher. Ou seja, claramente o pasuk excluiu que a mulher, caso ela use o dinheiro dela, ela não vai precisar aumentar essa porcentagem. Então, não tem aqui, não dá para entender as duas opiniões que estão discutindo. Ela lá, que é Gavna. Deduz a Gemara que então temos que explicar a discussão com relação a um pidyon maaser da seguinte maneira: de akne la acher mané ve'amar al menach shetifdibo et maaser. Uma outra pessoa veio para a mulher e falou: olha, estou te dando essa quantia de dinheiro, porém eu não estou te dando de presente, só estou dando se você de fato vai fazer a troca do maaser, do dízimo, com esse dinheiro, então estou te dando. Ele põe uma condição, e está aí a discussão. O Chachamim, a primeira opinião da nossa Mishnah, diz que o dinheiro passa a pertencer ao homem. A pessoa não pode fazer uma condição dessa, o dinheiro pertence a ela e automaticamente passa a pertencer ao patrão, porque todo o dinheiro que chega nas mãos das mulheres pertence automaticamente, passa para o marido. Sendo assim, ela está usando o dinheiro do marido e por isso que ela precisa aumentar um quinto. Já o primeiro diz que não, que a pessoa pode fazer uma condição dessa, e o dinheiro não passa a pertencer ao marido, por isso não precisa aumentar um quinto. Veifra, chamaneu. E é justamente o inverso do que vimos na nossa Mishnah. Na Mishnah vimos que o Reb Meir diz que não é possível fazer a condição, os Chachamim falam que é possível. Aqui a gente está vendo exatamente ao contrário. Duas respostas são trazidas com relação a essa questão. Amar Abai, diz o Abai, Eifor. Realmente a versão nesta braita está errada, temos que inverter as duas opiniões. De maneira que os Chachamim, também na Mishnah e também na Braita, dizem que é possível fazer a condição. E o Rameir diz que também na Mishnah e também na Braita não é possível botar essa condição contra as leis da Torá. Rava Amar. Já o Rava traz uma outra resposta. Leolam no Teifuch. Não, não é necessário inverter a versão da nossa Braita. Ve'achav maaser de'ata bibei nasha askinan. Aqui é um caso especial. Um caso que este maaser, essas frutas, não são frutas que o marido produziu no seu campo. E sim, são frutas que a mulher herda da sua família. O pai ou a mãe da esposa faleceram e ela herdou certas frutas. Geralmente, quando a mulher herda alguma coisa, a lei disso é como todos os outros Nirsei Melog, que a lei é o seguinte, que a gente vende esses bens, com o dinheiro a gente compra terras, terrenos, de maneira que o terreno vai ficar guardado para a mulher. Vamos supor que ela herdou objetos numa quantia de 100, vamos supor. Ela pega esse 100 e vende. Com esse 100 ela compra uma terra no valor de 100 que vai ficar guardado para a mulher, garantia da herança que ela vai receber. Enquanto isso, o marido pode cultivar a terra e os frutos, o que ele vai investir e o que ele vai lucrar nessa terra, vai para o marido. Então, a própria terra pertence à mulher, já os lucros, os frutos, vão para o marido. Então, a mulher herdou este maaser. A princípio, esse dinheiro, o próprio dinheiro pertence à mulher, e os lucros que a gente pode tirar disso, vão ir para o marido. Agora é o seguinte, existe uma outra discussão. Como que a gente deve entender uma situação de frutas que são maaser, o dono do campo que separa um dízimo de suas frutas e são identificados como maaser. Será que essas frutas pertencem monetariamente ao proprietário do campo ou não? O Rameiro diz que não, que as frutas, quando são identificadas, deixam de pertencer ao proprietário do campo. Na verdade, são dinheiro que é um dinheiro certificado que pertence a Deus. A gente tem direito de comer, mas o dinheiro monetariamente não é nosso. Sendo assim, o dinheiro não passa para o homem. Então esse maaser, essas frutas, na verdade não pertencem ao homem, porque somente algo que ela herda, que passa a pertencer ao homem, os frutos são do homem. Porém aqui, nesse caso, ela não herdou nada, porque já que as frutas já são maaser, já estão santificadas, elas monetariamente não pertencem a ela, e logo, também não a ele. Então Rameir, que diz que as frutas santificadas como maaser não são pertencentes monetariamente ao proprietário, logo as frutas não pertencem ao marido. E por isso, quando ela usa o dinheiro do marido, não é que o próprio proprietário das frutas está fazendo a troca, e sim uma outra pessoa. E os outros sábios, Hamim, eles sustentam, com a opinião deles que diz, dá uma mão de outro, que dizem que não, que mesmo as frutas que são nomeadas como a ser, elas continuam a pertencer monetariamente ao dono. E por isso, o marido recebe essas frutas, passam a pertencer à mulher e depois passam a pertencer ao marido. E por isso, no momento que ela está usando o dinheiro do marido para trocar por essas frutas, ele tem que aumentar um quinto. Então, realmente, a discussão entre eles, como vimos, segundo o meio, não é possível fazer aquela condição. E segundo o Rahamim, é possível fazer a condição. No caso do Maser, se trata de um caso específico que ela herdou frutas identificadas como Maser, e a discussão é se o marido recebe ou não essas frutas, e por isso ele precisa ou não aumentar 20% na hora de fazer a troca. Agora a Gemara vai continuar tratando das leis do Eved Kenani. A Torá diz que um judeu, patrão, que ele tem um escravo não judeu, caso ele vai agredir o seu escravo, ele vai ferir, tirar o seu dente ou o seu olho, assim que é a linguagem da Torá, o escravo está automaticamente libertado, ele sai para a liberdade. Então fala a Braita. Tana, Yotzer Beshem Va'ayim, Verashem Varim Shenam Chosri. O pasuk diz que ele vai ser libertado caso ele perdeu o olho ou o dente. Porém, a Braita diz que tanto o olho, o dente, ou qualquer outro membro que ele não volta a crescer, em todos esses, o escravo está libertado. A Gemara analisa. Realmente, o dente e o olho são citados no Passo da Torá. Porém, da onde você aprendeu que também outros membros que não voltam a crescer também, se o patrão violenta o escravo, ele está libertado? Responde a Gemara. A gente deduz isso do dente e do olho. Assim como a Torá nos ensina com relação ao dente e o olho, que se o patrão danifica o escravo de maneira que é algo aberto, o dente e o olho é algo que dá para ver por fora, algo externo, e algo também que não volta a crescer, se ele perde o olho não volta a crescer, podemos deduzir também que todos os outros danos que o patrão faz para o escravo que não voltam a crescer, eles são explícitos para fora, são externos, o escravo também é libertado. Pergunta agora, pergunta agora o seguinte, temos uma lei que diz se a Torá diz um mesmo conceito duas vezes, quando isso é desnecessário, a gente diz que deve ser que a Torá vem nos dizer que a gente não pode deduzir coisas iguais. Por exemplo, se a Torá dissesse somente o olho, então deduziria que também o dente, também a mão, também os dedos, também a cabeça, etc. Porém, se a Torá veio e disse o olho e o dente, por que ela citou o dente? Bastaria dizer somente o olho, eu já deduziria para as outras coisas. Deve ser que a Torá vem nos dizer, olha, só o olho e o dente, e nada mais. Se a Torá diz duas vezes, quando isso não é necessário, deve ser que a Torá vem dizer que somente este e não outros. Sendo assim, por que você deduz que assim todas as outras coisas que não voltam a crescer, também o escravo está libertado, já que a Torá disse duas vezes, e bastaria dizer só um dos dois? A Torá poderia dizer somente o olho, ou somente o dente, eu já deduziria para os outros. Se a Torá disse dois, deve ser que ela vem excluir que os outros não. Fala com o Branão, tzricha. Nesse caso, é necessário a Torá escrever o dente e o olho, porque eu não poderia deduzir um do outro. E por isso, mesmo que a Torá citou os dois, não quer dizer que a Torá vem excluir outras coisas. Simplesmente a Torá tinha que dizer os dois, porque a gente não poderia aprender um do outro. Por quê? Nem que a Torá Rahmanashen, porque se a Torá escrevesse somente o dente, Rava Amina, eu poderia entender, a Filuxen de Halaf, que mesmo o dente de leite, o dente que volta a crescer, também, se o patrão arrancou, também o escravo vai ter libertado. Por isso, vem a Torá e nos diz olho. Isso vem dizer que tem que ser algo que não volta a crescer. Vem que a Rahmana Ai, e por outro lado, se a Torá escrevesse somente o olho, Ravami não poderia chamar a Enchenivra imo, Afkol Chenivra imo, Aval Shenlo, poderia achar que somente membros iguais ao olho, que nasceram junto com a pessoa, já o dente da pessoa, o dente adulto, o dente que né, cresce depois, que não nasceu junto com a pessoa, talvez o patrão, o escravo não vai estar libertado. Por isso é necessário ter que dizer também o dente e também o olho tzricha, porque eu não poderia deduzir um do outro. E isso não vem escrito outras coisas. Pergunta a Gmará: Ve'eima ki ake klal, shen ve'ain, prat, klal o prat, el michal, el amashava prat. Por outro lado, continua a Gmará, o Pasuk abriu dizendo de uma maneira muito genérica. Que é que se o patrão agredir o escravo, de qualquer maneira. Na continuação, a Torá especifica o dente ou o olho. Existe uma regra que diz que quando o Pasuk abre de maneira genérica e depois o Pasuk continua especificando, isso vem nos dizer que somente as coisas que foram especificadas é que são válidas, mas não podemos deduzir outras leis. Como é então que a gente deduz? Responde a Gmará, Lechofshi Shalechenu, Hazar vekalal kalal patu klal yatada ela que ena prat ma prat mefurash mumshu begalui venam chozim afkolu mumshu begalui venam chozim. Fala que Gmará está certo, porém depois da Torá especificar, a Torá volta a dizer uma frase que é uma palavra novamente de maneira genérica. E a regra diz, quando o pasuk diz de maneira genérica, depois o pasuk especifica, depois continua o pasuk novamente diz de uma maneira genérica, a gente diz que isso vem isso vem incluir todas as outras coisas que são semelhantes ao que foi especificado. Por isso aprendemos que assim como o dente e o olho são membros que eles são externos e que eles não voltam a crescer, assim também a gente pode aprender todos os outros membros externos que não voltam a crescer, ele, o escravo está libertado. Insiste a Gmará e pergunta: Ima prat mefurash mumente begalui batel melachto veino chozer afkol mumente begalui veino chozer batel melachto. Sendo assim, poderíamos dizer que os membros que foram especificados são membros que eles causam que o escravo não pode mais trabalhar como ele trabalhava antes. Um escravo que perde o olho, perde a visão, mesmo se ele perde um olho, já perdeu a visão parcialmente, ele já não está no mesmo nível de trabalho. E assim também com o dente. Então, a Lamatani, sendo assim, como é que pode ser que diz uma braita, Talash Bizkano Vedilelbo Etzem Ebed Yotzebahem Lecherut? Diz a braita que se o escravo puxou a barba e o queixo do escravo com muita violência, de maneira que arrancou uma parte do osso do queixo, e o osso não volta a crescer, o escravo está libertado. E esse osso do queixo é algo que o escravo não usa para fazer nenhum trabalho, não usa para nada. Vemos que a gente aprende que mesmo membros que não fazem falta no serviço, também o escravo está libertado. Responde a Gmará, responde a Gmará, que já que a Torá usou a linguagem de Lechofshish Alechenu, isso não é somente uma maneira genérica da Torá se expressar, e sim uma maneira inclusiva, uma palavra que dá para ver que isso vem incluir outras coisas. Então não devemos usar aquela regra que diz quando a Torá fala de uma maneira genérica, e depois de uma maneira específica, e depois de uma maneira genérica. Não, a Torá usou aqui ribui, já que a Torá usou uma palavra que dá para ver que ela vem incluir outras coisas, por isso isso vem incluir mesmo membros que não fazem falta na hora do serviço. Pergunta a Gmará, se você me diz que essa palavra ela vem incluir todos os outros tipos de danos feitos no escravo, então mesmo se o patrão machucou a mão, o braço do escravo, de maneira que o braço vai se curar e vai voltar, também o escravo deveria ser libertado. Porque você disse que somente danos que não voltam? Alamatania e Kau Aliadovetzamtav Sofarachzor Elevedotsevarecherut. E uma baita diz claramente que se a mão vai se curar sozinha, o escravo não está libertado. Responde a Gmará, Inkenchen Va'ain Mayahari. Realmente, por um lado, temos uma palavra que ela é um ribui, que ela vem incluir todos os outros tipos de danos feitos no escravo. Por outro lado, já que a Torá citou dois exemplos, Shen Va'ain, o olho e o dente, temos que dar uma explicação por que a Torá especificou esses dois. Aprendemos aqui que a Torá vem nos dizer que mesmo que a gente inclui todos os outros tipos de feridas, mas devem ser feridas que não voltam, assim como quando o patrão arranca o dente ou o olho. A Gemara agora abre um novo debate. Tudo bem, a gente viu que quando o patrão violenta seu escravo, ele recebe a liberdade. Porém, será que ele está automaticamente libertado? Ou será que o patrão tem a obrigação de dar para ele um documento de libertação para ele? Tem que fazer o get shichrur ou não, ele está automaticamente libertado? Tanu rabanan. Discutiram sobre isso nossos sábios. Bekulam evidot sebeim necherut vetzalich get shichrur. Diver Reb Shimon. Diz Reb Shimon que em todos os membros citados acima, o escravo está libertado, porém, ele deve passar o processo de libertação através do documento que é entregado pelo patrão. Reb Meir Omer, o Reb Meir discute com o Reb Shimon e diz, não, ele está automaticamente libertado pela Torá e não tem necessidade nem mesmo de receber o documento de divórcio. Reb Lezer Omer Tzarich, o Reb Lezer sustenta com o Reb Shimon e diz que é preciso receber o documento. Reb Tarfon Omer, não Tzarich. Reb Tarfon diz que não precisa. Reb Akiva Omer Tzarich. Já o Reb Akiva dizia que sim, precisa. Então temos uma série de rabinos que sustentam como cada uma das duas opiniões. Hamachreim Lifrei Chachamim, os sábios que estavam no Bet Midrash e estavam decidindo a lei como é quem fica, Omrim Nirim Nivei Reb Tarfon Veshen Va'ayim, eles diziam o seguinte, com relação ao dente e ao olho, se o patrão danificou ele no dente e no olho, a lei fica com o Reb Tarfon. Porque já que a Torá disse claramente com relação ao dente e olho que o escravo está libertado, então não é necessário receber um documento. Porém, nos outros membros danificados, a lei fica como Reb Akiva, que é preciso receber um get shichrur. Já que não é uma lei da Torá, é uma lei que os sábios fixaram, por isso, nesse caso, é preciso receber um get shichrur. Pergunta a Gemara, Knasu, Kraika da Shiva, como é que você diz que é uma lei que os sábios instituíram? Nós aprendemos dos próprios psukim da Torá, algumas linhas acima, que todos os outros membros danificados também o escravo está libertado. Como é que você diz que é algo que os sábios instituíram? Ela responde a Gemara, Oiru Midrash Rahamim. Não, realmente, as duas são leis instituídas pela Torá. Porém, no dente do olho foi citado explicitamente no Pasuk, com esse realmente a Torá libera automaticamente. Já os outros membros, já que não foram citados explicitamente no Pasuk, é preciso que o patrão vá entregar um get shichrur. Então vimos que a opinião de Reb Shimon é que é preciso receber um get shichrur, um documento de libertação, mesmo que ele já foi danificado. Mai taima de Reb Shimon, da onde Reb Shimon aprendeu suas palavras, responde Reb Shimon, Alif Shiloach Shiloach Meisha. Já que a palavra Shiloach aparece com relação ao escravo e também com relação à esposa que é divorciada, ele compara um com o outro. Meisha Bishtar, Averna Bishtar. Assim como a mulher tem que receber um documento para ser divorciada, sem o documento não tem nenhuma validade isso que eles se separam. Assim também no caso do escravo, mesmo que danificado, ele tem que receber tem que passar o processo de receber o documento. Reb Meir, já o Reb Meir que discute com o Reb Shimon diz, responde o Reb Meir que já que antes de citar essa palavra, o Pasuk já usou outra palavra, o patrão tem que libertar ele, que ele já é libertado, aprendemos aqui que ele já está libertado. Então, uma vez que ele já está libertado, não faz nenhum sentido dizer que ele ainda precisa passar o processo de receber o documento. Tadravaná. Mais uma brecha com relação a essas leis. E Kau al-Einó, se o patrão deu uma pancada no olho do escravo, Vesma'a, e o olho continua ali, porém o olho, ele cegou o escravo não vê mais. Mesmo que ele não arrancou fora o olho do homem, Alosno Vechershal, que ele deu um tapa no ouvido, com muita força, e ele fez que o escravo se torne surdo. Mesmo que o ouvido está lá. Mesmo que visivelmente a gente não vê o dano, mesmo assim, isso é bastante para o escravo estar libertado. Porém, se o patrão chegou e deu um tapa na parede com muita força, do lado do ouvido do escravo. E o barulho foi tão forte que o escravo, que estava com o ouvido perto, se tornou surdo, já que ele não bateu no próprio ouvido. Já que ele não bateu no próprio escravo, não foi dita sobre isso a lei que o escravo é libertado. Amar Rav Shimon Rav Ashi diz então, o Rav Shimon por Rav Ashi, lembra, deduzimos dessa lei citada, de Kala Lav Klum, aprendemos que se a pessoa ela causa um som forte, um ruído bem forte, em cima do outro, ela joga um ruído em cima do outro, isso danifica uma outra pessoa, isso não é considerado como a força da própria pessoa. Então, se uma pessoa vai gritar no ouvido de uma outra pessoa, não, e ele danifica o outro, não é considerado que ele fez isso no outro. Vê a Tali, na Mabelechez, que ele pergunta ao Rav Shimon, como é que pode ser que a Breta diz que se a pessoa fez um barulho no ouvido do escravo e ensurdou, e o escravo se ensurdeceu, o sinal bastante, não é considerado que o patrão bateu nele. Olha só o que diz a Breta. Tarnegol, Shoshit Raglo Leavir Klisuchit Vetakabo Veshavro, Meshalem Nezek Shalem. Se uma pessoa que tinha galinhas e ele não cuidou bem das suas galinhas, deixou elas passearem na casa dos outros, e a galinha foi, colocou a cabeça dentro de um copo de vidro e deu um berro, e foi bastante para quebrar o copo de vidro do outro, o patrão, o dono da galinha, que não cuidou dos seus animais, tem a obrigação de pagar o dano. Ve'amar Rav Yosef Amar Bei Rav, assim também diz Rav Yosef no nome da casa de Rav, Sus Shetzarav Hamor Shinar, um cavalo ou um burro que fizeram um barulho, Ve'shavru Kelim Betoch HaBayit, e através do barulho forte que eles fizeram, isso quebrou algum objeto, Meshalmim Hatzinezek, o patrão também tem a obrigação de pagar. Então, a pergunta do Rav Shimon é o seguinte, se os animais fazem um certo barulho em cima de um copo de vidro, e a gente vê que o patrão tem a obrigação de pagar, porque é como se fosse que o animal dele quebrou com as próprias patas o copo de vidro do outro, mesmo que ele não encostou, a galinha só berrou, só fez cucurico, isso é bastante para dizer que a galinha bateu no objeto do outro e o patrão tem que pagar, o dono da galinha tem que pagar. Então, por que, se o patrão faz um barulho do lado do ouvido do escravo e ensurdece o escravo, a gente diz que o patrão não fez nada nele? Amarlei responde Agmará, responde Rav Ashi, Shani Adam de Kema de Bardatu Iu Mavet Nafshei. É um conceito um pouco profundo, mas diz Rav Ashi o seguinte, quando a galinha fez um barulho dentro, fez um ruído dentro de um copo de vidro, e automaticamente o copo de vidro ele quebra. Porém, a própria pessoa, ele poderia ser uma pessoa mais calma. Quando o outro grita no ouvido dele, a pessoa pode reagir de várias maneiras. Existem pessoas mais serenas, que mesmo com um barulho que tem um ruído de repente, eles não se assustam. Eles continuam calmos, ou se assustam um pouco. Isso que o escravo se ensurdeceu por causa de um ruído desse, foi porque ele próprio era uma pessoa muito afobada e tomou um susto de repente, e isso causou que ele ficou surdo. Então não é algo que o patrão fez nele. O patrão fez o ruído, mas quem causou que ele ficou surdo foi ele mesmo, foi a reação dele. Por isso, nesse caso, o escravo não recebe a liberdade. Queretânia, como encontramos esse conceito numa braita, na verdade. Diz a braita, uma pessoa que dá um susto no amigo, isso causa que o amigo se torna surdo, ele não tem obrigação de pagar, não podemos obrigar ele a pagar o prejuízo causado. Ele, será correto ele pagar? Nos céus vão cobrar ele por isso que ele fez. Mas monetariamente a gente não tem como cobrar pelo prejuízo, porque não é algo direto que ele fez no amigo. Um exemplo dessa lei, se ele tocou uma trompeta ou um shofar do lado do ouvido do outro e o outro se ensurdeceu, arrasou, porém, finaliza a braita que se ele segurou na pessoa e fez o ruído no ouvido dele, já que ele segurou, é considerado que ele fez o ato no outro e ele que causou o susto e a surdez do outro, nesse caso ele vai ter que pagar. De qualquer modo, no caso do escravo, se o patrão fez o barulho perto do ouvido e o escravo se ensurdeceu, isso não é o bastante. Mais uma braita com relação a essa lei. היכהו על עינו וכהתה. ופטרהו דליפיקה ואוליו דו אסקלבו, פורם, אסקלבו נו סיטורנה סגו. O escravo, ele vê, ele perde parcialmente a visão, ele vê pior, ele enxerga pior, mas ele ainda enxerga. Al-Shinav, Al-Shinov, Venadada, ou que ele bateu no dente do escravo, e o dente não caiu, o dente está mole. Como é que fica a lei? Responde a Braita, e minha holista mesmo, Baimachshav, se o escravo tem como usar esse olho e esse dente, tudo bem, não é tão cômodo, é um pouco difícil, mas ainda dá para usar como olho e como dente, e ele é vedotze Baimacharut. Não é o bastante, o escravo não recebe a liberdade por isso. Vem lá, porém, se ele não pode mais usar esse olho, isso não é uma visão comum, é verdade que você vê na caruta. Então mesmo que ele tenha uma visão pequena, já que ele não consegue usar de uma maneira como uma pessoa normal, o escravo está libertado. Essa é uma braita. Tanya Ida, uma outra braita, diz uma lei parecida. Se o escravo já tinha uma visão parcial, e aí o patrão se comportou de maneira violenta e causou que ele perdeu completamente a visão. Shinone do Davi Pilau, que o dente já estava balançando, e aí o patrão derrubou de vez. E me acolhiste também os bem kvar, evidentemente me recherut, vim lá, ele não teve me recherut. Fala a Braita, ele é o seguinte, se ele poderia usar a visão parcial e o dente que ele tinha de uma maneira como uma pessoa comum, então, agora que o patrão derrubou, e fez que ele não tem nada, então ele tem que o escravo está libertado. Mas se ele já não podia usar a visão parcial e o dente que ele tinha de uma maneira normal, então o escravo não está libertado. Vetzlicha, e fala a Gemara que as duas braitas que foram citadas agora são necessárias. A primeira braita disse com o patrão que pega o escravo que está são e sadio e causa que a visão dele fica parcial, e a segunda braita pega um escravo que já está parcial e o patrão causa que ele perde a visão completamente. Deixa o Milanarca mais assim, somente fosse citada a primeira braita, eu poderia dizer, Mishum de Meikarne Horabari, Vashu de Horakhisha, eu poderia dizer que até agora ele tinha uma visão ótima, e agora ele tem uma visão ruim, então por isso que o escravo está libertado. A Malaka de Meikarne Horakhisha, Eimalo, porém, no caso da segunda braita, que a visão já não era boa. Então, talvez nesse caso, já que ele não perdeu muito, pode ser que ele não vai ser libertado. Por isso, foi necessário citar também a segunda braita. E se fosse citado somente a segunda braita, eu poderia achar Mishum de Sama Legamre. Somente nesse caso que o escravo está libertado, porque afinal de contas, no fim, ele perdeu a visão completamente. Avar, Hatam de Sama Legamre, Emalo, Tzrich. Porém, no primeiro caso, que ele ainda tem uma certa visão, talvez eu poderia dizer que o escravo não seja libertado, por isso minha braita diz que nos dois casos, o escravo recebe a liberdade. Tá lembrando, mais uma última braita por hoje sobre esse assunto. Hareisha Yara Borofe. Se o patrão, ele era um médico, Veamarlo Likholino, e o escravo pediu para ele fazer um certo tratamento no olho. Então ele está fazendo um favor para o seu escravo, tratando do olho dele. Vesma, porém, sem querer, o patrão acabou tendo um escorregão, a mão dele escorregou, e acabou cegando o olho do escravo. Ou, Lachtor Roshinove e Pila, ou que o patrão era um dentista, ele estava cuidando do dente do escravo, e sem querer ele tirou o dente fora. Sechek Baadon Beatarecherut, o azar é do patrão, e o escravo está libertado, porque afinal de contas, ele perdeu o olho e o dente. Essa é a primeira opinião. Rashbag, já o Rashbag discute, diz Veshachatá. A gente quer ver Veshachatá. Já que a Torá usa a linguagem de Veshachatá, aprendemos que o escravo só vai ser libertado caso o patrão ferir ele com intenção de identificar ele. Se isso foi feito sem querer, o escravo não está libertado. Rabanan, Hai Veshachatá, Mayavdrei. E a primeira opinião, como é que eles vão explicar a prova do Rashbag? Ele trouxe a prova a usar a linguagem de Veshachatá, que o patrão tem intenção de identificar. Responde, os Hamim e Baialei ler detalhes, eles aprendem dessa palavra uma outra lei, que foi dita na seguinte braita. Represa no Merareixo, Shiteadole Meixi Fato, se a serva estava dando a luz, e o patrão veio ajudar a serva no parto. Ele pôs a mão para pegar o neném que está saindo, Vesimá o Bar Shemeia, sem querer, ele acabou pondo o dedo no olho do neném, do bebê, e cegou o neném. Patur, nesse caso, realmente, o escravo nascido não vai estar libertado. Porque já que foi usada a palavra vexakatá, aprendemos que se ele nem teve intenção de mexer no olho, como no caso desse bebê, realmente o escravo não está libertado. Mas no caso do o patrão que era médico, nesse caso que ele teve intenção de mexer no olho, não teve intenção de danificar, mas teve intenção de botar a mão no olho, nesse caso, Rabim dizem que o escravo está libertado. Veida, já o Rashbag sustenta, realmente, já que a Torá usou uma linguagem que poderia ser dita de maneira mais simples, já que foi dita dessa forma, aprendemos aqui que duas vezes também que o médico que tentou curar o escravo não está libertado, segundo o Rashbag, e também a lei com relação ao bebê. E a opinião de Hamim é que mesmo que foi dito a palavra dessa forma, isso não é bastante para aprender duas vezes. Então, no caso do médico, discutem o Rav Shvag e o Hamim se o escravo está libertado ou não. E no caso do neném, os dois concordam que o neném não está libertado. Amar Rav Sheshet, fala Rav Sheshet, Harei Shaitai no Smuya, se o escravo já era completamente cego, não tem mais nada para perder. Vechatatá, porém, o patrão se violentou o escravo e arrancou o olho fora. Eved Yotze Baemlechirut. Mesmo que ele já não tinha visão, mesmo assim, o escravo está libertado. Maitaima, Mechusar Evaru. O motivo é que, mesmo que ele não tinha mais visão, mas o corpo dele ainda não era um corpo inteiro. Era uma cara comum, com dois olhos, nariz. Porém, agora que está faltando um olho, está faltando uma coisa aqui, e isso é considerado algo bastante para o escravo estar libertado. Vetara Tuna. E também podemos trazer uma prova para isso de uma braita, que diz o seguinte: Tamut Zachrut Bebema, Ve'en Tamut Zachrut Beofot. Com relação aos animais trazidos nos corbanotas oferendas, temos uma lei que os animais devem ser machos e também devem ser plenos, ou seja, não pode estar faltando nada. Se o animal é cego ou pequena falha no animal, isso já é bastante, e o animal desse já não pode mais ser trazido no sacrifício. Porém, nos sacrifícios trazidos de aves, não existem essas leis, não faz diferença entre macho e fêmea, e também não tem essa lei que o galo não pode ser cego. Porém, um galo que ele tem um pé faltando ou um olho faltando, será que um galo desse pode ser trazido para um sacrifício? Aprendemos do pasuk mina ou flokolov. Aprendemos desse pasuk que não. Um galo desse que está faltando, um olho faltando, uma pata, nesse caso já não. Vemos aqui que, mesmo que se o galo ele é cego, ele pode ser trazido. Se está faltando o olho, ele já não pode ser trazido. A gente vê que isso é algo significante. Assim também, no caso do escravo, se ele, mesmo que ele já era cego, se ele perdeu agora o olho, ele está libertado por ter sido violentado. Coltuva, até amanhã.